Tiago capítulo 5. Abra por gentileza a sua Bíblia. Tiago capítulo de número 5. Carta de Tiago, capítulo 5, versos 7 a 11. Tem um texto que eu quero compartilhar com vocês. Tiago faz algumas recomendações ou admoestações ao longo dessa carta. Capítulo 4, ele fala da amizade do mundo, acerca do julgamento, a incerteza da vida. Entra no capítulo 5 falando aos ricos, um aviso aos ricos, e no versículo 7 ele faz uma exortação. E vamos ler a respeito desta exortação feita por Tiago nessa referência. Ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém, queridos? Só até aí, verso de número 11. Senhor, fala conosco através da tua palavra e permita, meu Deus, que sejamos exortados, alertados, que sejamos confrontados pela tua palavra e que possamos colocá-la em prática. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar sobre paciência. Alguém aqui é impaciente? Tem coragem de admitir que é? É, mas coragem mesmo a gente tem quando faz assim. Porque eu estou vendo uma turma assim, aí eu não estou vendo muita coragem. Vamos lá? Cadê os impacientes? O Maurício está levantando a mão. Impaciente, sou. Tem certeza? Contradição nisso aí, irmão. Pô. Quero falar sobre paciência. Exercer a paciência é um desafio. Exercer a paciência na vida, exercer a paciência diante das circunstâncias, não é fácil, porque via de regra nós somos impacientes. Quando não impacientes, ansiosos. Quando não intolerantes. Quando não precipitados. Isso tudo compõe um combo que tem a ver com impaciência, não é? Nós não sabemos ser pacientes com pessoas. A gente não tem paciência com quem dá volta para chegar a um determinado ponto. Ele quer falar uma coisa aqui, mas ele dá uma volta, Cláudio. Você sabe o que é isso? Mas uma volta que quase mata a gente do coração. Que você já sabe onde ele quer chegar, mas ele está dando volta, entendeu, irmão? Dá uma volta e dá uma volta. Então a gente quase dá um troço. É, com gente que dá volta para falar. A gente é impaciente no trânsito. Aqui não tem isso, só na Maranata do Afeganistão. Aqui não. Impaciente no trânsito. Você sabe que a forma de você buzinar revela se a buzina é dá licença, ou então se a buzina é sai da frente, ou então se a buzina é vou te matar. O jeito do sujeito buzinar transmite uma mensagem. Então revela a nossa impaciência. A gente é impaciente quando é contrariado. Tem gente que não gosta de ser contrariado, não admite ser contrariado. Somos impacientes quando as coisas não acontecem como nós esperamos, desejamos ou gostaríamos que acontecesse. E por aí vai. Se eu fosse citar exemplos de impaciência aqui, a lista seria enorme. Mas eu quero falar a definição de paciência. Paciência é saber esperar o momento certo, tendo atitudes certas. Repetir, paciência é saber esperar o momento certo e ter as atitudes certas. Logo, um mito cai diante do conceito de paciência. Qual é o mito? É que alguém acha que paciência é não fazer nada. Ser paciente é não fazer nada. É ficar de braços cruzados e esperar o mundo para ver se acaba em chuva, em barranco ou incêndio. Aí o sujeito é um sujeito paciente. Não! Paciência não é inércia. A paciência se caracteriza quando você sabe esperar o momento certo para agir, e quando você age tendo as atitudes certas. Uma outra definição que eu achei de paciência interessante, eu gosto dessa aqui: aguardar em paz a compreensão que ainda não se tenha obtido. Então, paciência é você aguardar em paz a compreensão de alguma coisa que você ainda não obteve. Também se define como impaciência a capacidade de persistir uma atividade difícil, tendo ação tranquila, acreditando que irá alcançar o objetivo desejado. Então, são algumas definições de paciência que eu encontrei e que eu achei interessante. Nesse texto que nós lemos, Tiago termina a sua carta fazendo essa exortação aos cristãos a serem pacientes até a vinda do Senhor. E Tiago utiliza três figuras e também personagens que ressaltam para nós a importância do exercício da paciência. Então a gente vai ver que figuras são essas e que correlação existe entre essas figuras ou o exemplo delas com a paciência. A primeira é a figura do lavrador. Versículo de número 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Ele aguarda até receber as primeiras e as últimas chuvas. Daí eu faço uma pergunta, obviamente retórica para vocês, que é a seguinte: se alguém é impaciente, pode ser um lavrador com eficiência, bem sucedido? O que vocês acham? O impaciente consegue ser um lavrador? Óbvio que não. Não consegue. Não pode ser um agricultor. Por quê? Porque o agricultor planta a semente certa, no terreno certo, sob as condições certas, mas essa semente não frutifica do dia para a noite. E outra, ela não frutifica mediante ações que dependem apenas do lavrador. Algumas ações dependem do lavrador para o sucesso de uma lavoura. Vamos lá? Uma semente adequada a um solo adequado. Me ajudem aí. Não é isso? Depende do lavrador o cuidado com aquela lavoura que ele plantou. O cuidado. Arar a terra, molhar aquela lavoura, isso depende do lavrador. Mas tem um fator que, pelo menos esse, não depende do lavrador: as condições do tempo. A gente sabe que determinadas lavouras em determinados lugares, ainda na sua fase, né, de processo, se chover muito, acaba com a lavoura. Ou, se não chover nada, se tiver um calor, uma seca, acaba com a lavoura. Então, esses fatores não dependem do lavrador. As condições do tempo não dependem do lavrador. Algumas coisas dependem dele, mas outras não dependem. Agora, o lavrador, o agricultor, ele precisa esperar. Tiago alerta para a gente, o que é que justifica a nossa espera? Num tempo de semeadura, quando ainda não brotou esse fruto. Por que é que a gente espera? Ele diz aqui, versículo 7, aguarda com paciência o vil fruto da terra. É isso que o texto diz? Vamos caminhar junto, pessoal? É o fruto da terra que não vale nada? Hã? Precioso fruto da terra. Por que é que nós aguardamos com paciência as situações se resolverem, as semeaduras que nós fazemos? Nós aguardamos porque sabemos que o fruto da nossa espera é um fruto precioso. Não é um fruto qualquer. A conversão que você espera de alguém querido não é um fruto qualquer. Por isso vale a pena esperar com paciência, não é? A definição de um propósito ou de um objetivo que você tem, que ainda não aconteceu, justifica a sua espera, porque o fruto disso é precioso. Então a gente precisa discernir para a preciosidade do fruto que nós aguardamos. De que forma devemos aguardar esse fruto? Fortalecendo o nosso coração. Sede também pacientes e fortaleçam o coração de vocês. Então, vamos entender que a paciência na vida de algumas pessoas diante de algumas situações só é possível quando a gente fortalece o nosso coração. Senão você não vai conseguir ser paciente até que a coisa se defina. E quando se fala em fortalecer o coração, há muitas formas da gente fortalecer o coração, referindo-se à vida espiritual, claro, com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão, com a igreja. Como é que alguém vai suportar certas intempéries da vida se não fortalecer o coração? Como é que você vai suportar com paciência se você não fortalecer o coração? Como é que você vai ter paciência diante de decepções, de crises? Como é que você vai ter paciência diante de tantas coisas difíceis que se acometem sobre nós se a gente não fortalecer o coração? Portanto, assim como as estações têm as suas características próprias, a vida também é feita de estações. Eu gosto muito de falar isso, irmãos. Eu gosto muito desse paralelo, porque é uma coisa tão real. A vida é feita de estações. Todo mundo tem a sua estação preferida, não é? Alguém aqui prefere o verão? Calor de matar, que a gente quase teve aí há tempo atrás. Alguém gosta desse negócio do verão? Olha, tem gente que gosta, não é? Alguém gosta do outono? Outono, uma boa parte. Época da muda, né? Da troca das folhas. O outono, eu gosto do outono. Alguém gosta do inverno? O inverno? É. E da primavera? Alguém gosta da primavera? Eu acho que ganhou o outono. Ganhou o outono. Eu achei que a primavera fosse ganhar, mas o outono ganhou. E tem alguns que eu estou vendo que não gosta de nenhuma. Ou está surdo ou não gosta de nenhuma. Levantou a mão para nada, não reagiu para nada. É um... nem sei o que dizer. Mas eu pergunto a você, por mais que você tenha a sua predileção por uma estação, você não tem que passar por todas elas? Tem jeito não, amigo. Não adianta, quando chega esse verão louco que a gente teve aí, não adianta, você tem que passar por ele. E se morar na região da Zona Oeste, Campo Grande, aí que tu tem que entender que o negócio é mais caprichado ainda. Tem que passar. Tem jeito. Você gosta da primavera, é a sua estação queridinha, você vai passar por ela, mas ela vai acabar. É 3, 4 meses que dura. Você gosta do inverno? Você vai passar? Ele vai passar. Todas as estações são necessárias e passageiras ao longo do ano. Não tem jeito. A gente tem que encarar as quatro, gostando, não gostando, e mais. A gente tem que se adaptar às quatro estações adequadamente. No verão, o que se recomenda? Muita hidratação, roupa leve, roupas de cores abertas, leves, né? Algumas outras precauções, etc. O inverno, se aquecer, cada uma das estações exige uma adequação, exige que você, assim é a vida, assim é o tempo de uma espera. O tempo de uma espera pode durar um ano, o tempo de uma espera pode durar um ciclo na nossa vida, o tempo de uma espera pode durar décadas, não importa. Enquanto isso está acontecendo, eu preciso me adaptar a cada um desses ciclos da vida. Não tem escolha. Eu preciso me adaptar. Eu preciso. Então, eu aprendo que assim como o clima tem suas estações, a vida tem suas estações. Tem época na vida que você quer ficar quietinho, com você, calado. Você não está afim de muito papo. Você está afim de ficar para dentro. Alguém já passou por isso, irmão? Eu estou ficando velho. Assim, quer ficar com você, né, Sheila? Quero ficar comigo. Eu quero conversar comigo. Eu quero comigo. Eu mesmo dar bronca em mim mesmo. Eu mesmo amar a mim mesmo. Elogiar a mim mesmo. Eu não estou muito. Tem época que você quer falar. Não, tem gente que não pergunta a hora para ela, não, irmão, que você está lascado, você não vai conseguir sair de perto dela, porque ela quer falar. Não é? É porque a gente quer falar. E a gente fala. As meninas, então, são mais suscetíveis a essa época. Estou sendo carinhoso, viu, gente? Suscetíveis a essa época. Ela não se contenta com sim ou não, muito menos com aham. Você tem que explicar. As mulheres gostam de explicação. Eu me lembro um tempo atrás, já passou, mas um tempo atrás eu chegava em casa, principalmente quando eu fazia um casamento, aí eu chegava em casa, azazá, e aí, como foi? Eu digo, tudo bem. E ela, mas como assim? Eu falei, como assim? Pergunto eu, foi tudo bem. Mas fala mais alguma coisa. Como é que estava a noiva? Eu disse, de branco, estava bem. E ela ia ficando nervosa de um lado e eu meio nervoso do outro. Mas como estava de branco? Só usei, estava de branco. Mas como é que era o vestido? Não sei, prestei atenção. E aí depois de algumas vezes, né, queria saber detalhes, aí eu passei a fotografar. Enquanto a noiva vinha, eu pegava o celular assim. Aí quando ela perguntava, e aí? Ó, tá aqui todas as respostas que você precisa, estão aqui na foto. Detalhe, que é detalhe. Né? Tem estações da vida para tudo isso. Você está econômico nas palavras, econômico no diálogo, etc. e tal. Então, devemos ter a paciência do lavrador, porque o fruto é precioso, o valor daquilo que aguardamos, o fruto tem a estação própria, o tempo certo dele florescer. Todo fruto fora de estação não é uma boa, não é. Nós parece que estamos aí no tempo da acerola. Toda semana eu estou ganhando um jarro de suco de acerola. Concentradão, que dá para você diluir, fazer aquele refresquinho gostoso. Já está cheio de acerola aí. E aí o Aniel faz um suco de acerola e me dá uma garrafinha, uma beleza. O sabor e a qualidade do fruto está ligado à estação própria. Se você forçar a maturação de um fruto, e hoje todo mundo faz isso, não é a mesma coisa, não é? Você percebe a diferença de um fruto colhido na estação própria, o sabor, tudo mais de um fruto antecipado por produto químico, essa coisa. Assim são os frutos da nossa vida. Eles, de fato, serão bênção para nós, se colhidos no tempo e na estação próprios. Certo. Se fora da estação ou do tempo, esse fruto não vai ser bênção para você. Preste atenção no que eu estou dizendo. Fruto fora da estação não será bênção para nós. Não tem o mesmo sabor. Não tem. Fruto fora da estação vai ser um transtorno para a sua vida. Não peça a Deus que precipite os frutos daquilo que você espera. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Você crê nisso, querido? Ele tem o tempo certo. O tempo dele não é o meu tempo. Não é o seu tempo. O seu tempo e o meu é sempre hoje. Não tem jeito, irmãos. O nosso tempo não é amanhã. Você não quer nada para amanhã. Você quer tudo para hoje. Aliás, para agora. A gente quer tudo para agora. Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Segundo, a segunda figura usada por Tiago para ressaltar a importância da paciência é a figura dos profetas. Versículo de número 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência. E aí Tiago usa essas duas características, né, ou realidade dos profetas para dizer assim, olha o modelo aqui para vocês, o sofrimento e a paciência, os quais falaram em nome do Senhor. Quem foram os profetas? Profetas eram homens que falavam, andavam com Deus, ouviam a voz de Deus e falavam em nome de Deus aos homens. Sacerdote falava dos homens para Deus, profeta falava de Deus para os homens, mensagem de Deus. Eu pergunto para vocês, todos os profetas foram ouvidos quando falaram em nome de Deus no Antigo Testamento? Foram? Não foram. Muitos deles não foram ouvidos. Os profetas trilharam o caminho estreito das provas. Alguns foram ouvidos pelo povo, ouvidos pelo povo, e por causa disso, da sua mensagem, muitos deles pagaram com a própria vida. Isaías não foi ouvido pelo povo, foi cerrado ao meio. Jeremias foi preso, jogado num poço e maltratado por pregar a verdade. Daniel foi banido da sua terra, sofreu pressões quando jovem. Ezequiel, duramente perseguido. Estevão denunciou o Sinédrio, perseguido, morto. Jesus disse assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Portanto, o que a gente aprende com a paciência dos profetas? A gente aprende que nós somos homens e mulheres que temos uma mensagem de Deus. Através do nosso testemunho, através da nossa fala, através do nosso silêncio, através da nossa vida, nós temos uma mensagem. A grande questão é, nem sempre seremos bem compreendidos por causa da nossa mensagem. Nem sempre seremos bem aceitos por causa da nossa mensagem. Muitas vezes, há de ser que a gente tenha que pagar, não com a vida, não é a nossa realidade, mas pode ser que a gente tenha que pagar com preconceitos, pode ser que a gente tenha que pagar com rejeições a nossa mensagem, por ser rejeitada. Pode ser que tenhamos que pagar com algum tipo de segregação, não é verdade? Pode ser que, por causa da nossa mensagem, nós tenhamos que pagar algum preço. E aí Tiago diz assim, vocês precisam ter a paciência dos profetas, que foram exemplo no sofrimento, foram modelo no sofrimento e na paciência, porque eles falaram em nome do Senhor. E eu aprendo aqui, irmãos, que a paciência dos profetas me ensina que eu não posso mudar o meu discurso se eu não estou agradando. Eu não posso mudar o meu testemunho se eu não estou agradando. Eu não posso mudar a minha mensagem porque alguém não gostou. Eu não posso me tornar um camaleão nas diversas situações porque alguém não gostou do que eu falei em nome do Senhor. Não mude a sua mensagem, não mude o seu testemunho, não mude aquilo que a sua fidelidade, não mude por causa de algum tipo de rejeição ou de perseguição. Os profetas nos ensinam isso aí. Nós precisamos manter, não é? Precisamos manter a nossa vida com Deus, a despeito do que alguém possa achar, gostando ou não gostando. Então ele usa a figura dos profetas. A paciência dos profetas nos ensina a sermos fiéis, mesmo que a nossa mensagem incomode. E muitas vezes ela vai incomodar mesmo. Nem sempre a mensagem é palatável, né? Nem sempre a mensagem é bem aceita. E por último, ele usa a figura ou o personagem Jó, a terceira figura que Tiago usa para ressaltar a paciência. Inclusive, é um ditado muito conhecido, né? Fulano tem a paciência de Jó. Ele quer dizer o seguinte, uma paciência longa. Às vezes, esse ditado tem um sentido até pejorativo. Paciência de Jó, como quem diz, é uma pessoa que não reage a nada, é um molengão, é um bobão, sabe? Mas aí ele usa a figura de Jó. Eis que temos felizes os que perseveram firme. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Olha isso. Vocês têm ouvido acerca da paciência de Jó e o fim que o Senhor deu a Jó. Jó era um homem piedoso, justo, próspero, bom pai, sacerdote da família. Jó era um homem que se importava com a glória de Deus, sacrificava pelos filhos, pelos eventuais pecados que os filhos tivessem cometido. Eu acho que não existe um senão em torno da vida de Jó. Jó era um homem íntegro. Quem depois a respeito da integridade de Jó não foi ninguém a não ser o próprio Deus. Foi o próprio Deus quem disse a respeito de Jó para Satanás: viste lá o meu servo Jó, íntegro, fiel, temente, que se desvia do mal. E Satanás supôs que a fidelidade de Jó tinha a ver com barganha, porque Deus estaria comprando a fidelidade de Jó. Então, apesar de tudo isso, as circunstâncias estavam contra Jó. Os homens contra ele, a esposa contra ele, os amigos questionavam a integridade de Jó, porque chegaram a dizer: não é possível que você não tenha um pecado aí na sua vida, confessa logo esse negócio. Mesmo assim, Jó perseverou. Jó provou que era um homem que amava a Deus acima dos bens, da família, da própria vida. E alguém pergunta: mas qual teria sido o propósito maior de Deus na vida de Jó e das tribulações que Jó passou? Eu entendo o seguinte: Jó experimentou uma dimensão, um nível que parece que não tinha. Porque ele disse assim: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Antes, apesar do próprio Deus ter referendado Jó daquela maneira, ele mesmo dizia: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Que coisa linda, irmãos. Daí eu entendo, alguém interpreta, é só uma especulação, não é uma afirmação teológica, mas alguém interpreta a permissão de Deus quanto à aprovação do Jó para mostrar, para que Deus pudesse mostrar que nem toda a fidelidade de Jó poderia excluí-lo, eximi-lo da possibilidade de passar provações na vida. Apesar de ser quem era, Jó foi provado. Significa que não existe uma pessoa, por mais fiel que seja, que esteja livre de passar provações na vida. Mas o grande propósito de Deus na vida de Jó teria sido a bênção de Jó poder conhecê-lo mais ainda. Então a provação exige de nós paciência, porque é através desse processo que a gente vai conhecer mais a Deus. Se você está na provação, fique certo que a provação pode ser um tempo de conhecimento de Deus, de intimidade com Deus, de aproximação de Deus. E os sofrimentos podem atingir também os justos, mas nem mesmo a nossa justiça nos isenta dos sofrimentos. Algumas justificativas do sofrimento de Jó. O mais importante nas lutas não é conhecer os porquês, e sim conhecer um Deus cujo caráter é santo e que cuida de nós e pode fazer infinitamente mais do que aquilo que possamos imaginar. No mais importante na sua luta não é entender. Hoje no sepultamento eu falei isso. A gente está com isso na cabeça, né? Hoje no sepultamento eu falei isso. Que pai ou que mãe não faria essa pergunta diante de um caixãozinho de um bebê lindo de 2 meses? Senhor, por quê? Que pai ou mãe não faria essa pergunta? Não é? Que ser humano normal, envolvido no sentimento e na emoção do momento, não faria essa pergunta? Porém, meus irmãos, diante de algumas lutas, talvez essa pergunta seja o pior caminho que alguém possa tomar. Não pergunte os porquês de nada disso. Apenas confie no caráter de Deus, que é puro, que é santo. E Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Nem sempre é fácil explicar isso, mas Ele tem sempre o melhor para a sua vida. Jó nunca soube porque passou por tudo aquilo, mas conheceu mais a Deus. O saldo mais positivo que a adversidade pode gerar é o nosso melhor conhecimento de Deus. Portanto, Tiago nos encoraja a sermos pacientes em tempos de prova. Você está passando prova? Seja paciente como o agricultor. Espera o tempo certo, espera a estação certa, regue a terra, confie que Deus tem o tempo certo de agir na sua vida. Seja paciente como os profetas. Não mude o seu testemunho. Não refaça o seu conceito de Deus porque as coisas estão desfavoráveis nesse momento. Não, não deixe de crer em Deus, não. Há um tempo atrás eu conversava com alguém que me disse assim: ah, eu fui para a igreja, eu pedi a Deus lá, mas eu queria casar, não casei. Eu estava querendo melhorar no emprego, não melhorei. Aí botou lá uns 3 ou 4 pontos. Eu esperava que acontecesse, não aconteceu. Eu esperei que não sei o quê, também não houve. Ah, quer saber? A minha vida estava melhor longe da igreja. E foi embora. Então não refaça suas convicções de Deus, porque as provas ainda estão acontecendo. E por fim, Jó nos ensina que o mais importante não é entender, não é explicar, não é nada disso, mas é confiar num Deus e conhecer um Deus que permite que a ferida se abra, mas Ele também põe óleo nessa ferida e traz cura para ela. Eu quero orar por você, curva a sua cabeça. Você quer pedir a Deus paciência? Como agricultor, você está no tempo ainda de regar a lavoura, de cuidar da lavoura, mas você quer o fruto logo. Você está dizendo: Deus, quando? Mas já tem tanto tempo, eu já estou esperando. Calma, a estação não chegou. A gente não falou sobre isso? Ainda não chegou a estação própria. Você tem que entender isso. Quem sabe, como os profetas, você está sendo com uma mensagem de Deus, mas quem sabe você esteja pagando um preço pela sua fidelidade e você está sendo tentado a retroceder dessa fidelidade. Quem sabe? Ou então, como Jó, no meio da provação, você está tentando entender os motivos dessa provação. Ao invés disso, mude. Não entenda os motivos, mas creia que Deus quer se revelar ainda mais como Deus na sua vida no meio dessa provação. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Você quer que a gente ore? Levante a sua mão, pastor. Eu estou nesse tempo pedindo a Deus paciência para a minha vida. Levanta a mão bem alto assim. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem tantas mãos levantadas. Vamos ficar em pé? Vem aqui na frente, nós queremos orar agora para Deus te abençoar. Queremos orar agora para que essa paciência, que é a capacidade de agir no tempo certo, na hora certa. Não adianta agir fora de hora. Não adianta agir e errar a mão na porção errada. Não, não adianta. Você precisa agir no momento certo. Deus vai te abençoar. Vamos orar. Se alguém mais quer vir, vem rapidinho. Nós queremos orar. É coisa sua com Deus. Nem sei o que é, nem adiantaria nada. Mas é coisa sua com Deus. É Ele que pode agir. É Ele que vai agir. É Ele que vai nos ensinar. É Ele que vai nos abençoar. Pastor Marcelo. Marcelo, vem cá, pastor. Marcelo. Dá um pulinho aqui, pastor. Ora por essas pessoas. Os irmãos que estão aí na frente. Estendam as mãos aqui para esses irmãos. Vamos colocar diante de Deus. Não é fácil. O tempo é um elemento que nos desafia o tempo todo, constantemente. Somos desafiados pela demora, somos desafiados pela ausência de respostas, somos desafiados por questionamentos, somos desafiados e bombardeados por essas questões. E muitas vezes o diabo se aproveita disso, porque nos fragiliza. Essas questões nos fragilizam, nos deixam inseguros, inquietos, jogam a gente para as dependências de medicamento, jogam a gente para as instabilidades, e aí vai, irmãos, aí vem os adoecimentos decorrente disso. Mas que nessa noite o Espírito Santo possa agir no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar.
Meu Deus, meu Pai Celestial, só Tu sabes, Senhor, como eu cheguei aqui. Só Tu sabes, meu Deus, como cada vida chegou aqui, Senhor, na Tua casa. Uns com alguma tristeza, com desânimo, outros com desespero, outros até alegres e felizes, Senhor. Outros sentindo dor no coração. Mas também, Senhor, Tu sabes que aqui é o lugar de cura. Aleluia. Lugar de restauração, Senhor. Lugar de alegria. De reviver, Senhor, em Ti. Em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai Celestial, de estarmos na Tua casa. Do poder, do privilégio de Te adorar na beleza da Tua santidade. Meu Senhor, toma cada vida que está aqui à frente em Tuas mãos, Senhor. Toca do alto da cabeça a planta dos pés. Toca no coração, no cérebro, Senhor. Nos pulmões, ó Pai Celestial, toca na alma, Senhor, o mais profundo da alma. Restaura agora essas vidas, Senhor. Dá vitória, meu Senhor amado, em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que o Teu nome é Já. E nós cremos, Senhor, na Tua promessa, na Tua palavra, Senhor. Hoje, Senhor, eu creio que é noite de milagres, meu Senhor. Alabassub calachoubias. Nós cremos no milagre nesta noite. Aqui está o anjo da igreja, Senhor, teu filho, que tem falado a tua palavra. E a tua palavra é verdadeira, é viva para cumprir. E tu vela para que ela seja cumprida, Senhor. Para que ela possa se cumprir na vida dos teus filhos, ó Pai Celestial. Vem agora, Senhor, tocar em cada coração. Vem restaurar, Senhor. Vem tirar tudo que não provém de ti. E torna da alegria da salvação aos teus filhos, ó Pai. O nosso muito obrigado, meu Senhor. Que possamos sair daqui melhor que entramos, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.